levantar. Já está na hora, um amigo eu vou ver. Ele é peludo, muito fofinho, é o Puff, ursinho Puff. Quanta emoção, sempre atrás de mel, Puff, ursinho Puff.
Com seus amigos... Olá, está começando mais uma edição do Eu Ouço Gente Morta, o podcast semanal de terror em todas as mídias, sempre com Maxon Lima e com Rômulo Matei.
E com Rômulo Matei e Maxon Lima.
Fez o meu Rorschach, é?
Tá vendo? É isso aí, pô.
A gente precisa começar esse programa prestando uma homenagem devida. Afinal de contas, nos últimos dias, faleceu o grande diretor de cinema, William Friedkin. Coincidentemente, né, no programa da semana passada, a gente falou sobre Exorcista. A gente antecipou Exorcista Novo. A gente antecipou os 50 anos do clássico de 73, agora em dezembro. E foi o William Friedkin quem dirigiu esse clássico, como muitos outros filmes. Ele não é um diretor que se dedicou ao terror.
Não.
Ele também não é um diretor que tem uma vasta filmografia, mas ele tem uns filmes ali que...
Ele é vencedor de Oscar, né? Pela Operação França ali.
Também. E muitos outros prêmios. Eu não assisti todos os filmes dele. Eu tô fazendo isso ainda com o Ruggiero Deodato, que morreu ano passado. Eu também fiquei bem abalado, fiquei bem triste. O Ruggiero Deodato, inclusive, ele tava escrevendo um jogo de videogame, uma continuação do Holocausto Canibal, com uma equipe italiana. Esse jogo ainda tá pra sair. Então, de qualquer forma, fica aqui a homenagem do Mais Que Horror, do Eu Ouço Gente Morta, esse grande mestre.
Grandíssimo mestre, né?
Você tem um top 3 aí, William Friedkin, Romulo?
Cara,
assim, de sopetão?
Não, o Exorcista em primeiro lugar, sempre, mas Operação França e o outro filme que eu não lembro o nome.
Porra, mas me fala alguma coisa do filme. É aquele do Al Pacino?
Ah, ele fez Possuídos, não fez?
Bug. Foi um dos últimos filmes dele, inclusive. Amo de paixão esse filme, Michael Shannon.
Sim, sim. Então, vou colocar. Maravilhoso,
Michael Shannon. E Ashley Judd,
exatamente.
Ah, é difícil pra mim, cara, mas, pô, Exorcista é o primeiro lugar, sem dúvida nenhuma, mas tem aquele filme lá que, pra mim, é a melhor atuação da carreira do Al Pacino, que é o Cruising, Parceiros da Noite. Se você não assistiu esse filme, recomendo
muito. Melhor
do
que...
Não, melhor que tudo. Melhor atuação da carreira do Al Pacino, pra mim, Parceiros da Noite, Cruising.
Cacetada.
E aí tem o Sorcerer. Você já assistiu o Comboio do Medo? Que inclusive o Comboio do Medo é o preferido do Stephen King.
Pera, o Comboio do Medo é o do caminhãozão?
Isso.
Com trilha sonora de AC/DC, rapaz.
É isso aí. Inclusive, né?
Exatamente.
O Stephen King fez lá, né, uma homenagem no Twitter, escreveu lá e falou que o preferido dele não é o Exorcista, é o Sorcerer, Comboio do Medo, de 77. Então são esses os meus três favoritos, mas eu também gosto muito dos filmes de fim de carreira ali dele, né? O Caçado, com o Benicio Del Toro, Possuído, você comentou, e o Killer Joe, com o Matthew McConaughey, que esse é...
O Caçado é o Benicio Del Toro e o Tommy Lee Jones, né? Não.
Exatamente. Aí o último mesmo dele foi o The Devil and Father Amorph, que a gente esquece, né? Deixa aquela palhaçada pra lá. Mas a gente queria saber de vocês aí também os seus favoritos do William Friedkin. Por que que no Exorcista não é o primeiro lugar?
Nos deixou com 87 anos aí.
87. E, pô,
deixou sua obra aí. É imortal, já é imortal.
Já é imortal. O que é imortal não morre no final, mano.
Já diria o filho do Sandy, né? O Sandy Jr.
Ó, como tem rolado aqui nos últimos Eu Ouço Gente Morta, por conta do hiato do Mais Que Horror, tem um monte de jogo de terror que eu jogo e eu preciso comentar aqui. Então eu faço um apanhado aí, especialmente dos jogos independentes, de uma galera indie que faz. E eu separei dois aqui que vão bem na linha antológica, que é um formato que compete tanto ao cinema, mas em videogame a gente não tem muito. Mas tem acontecido. Tem acontecido muito jogo de terror antológico. Eu separei dois recentes aqui. A grande maioria desses jogos ficam só no Steam. Se eles chegam a outras plataformas, eu comento. Mas, por exemplo, o Anthology of Fear tá só no PC por enquanto.
Uhum.
Ele é aquele jogo lá que vai bem na veia do VHS, no sentido de, além de ser um terror de VHS, um terror de fita, das feta, dos filmes das feta, ele tem uma coluna vertebral que une as histórias. Então tem ali um investigador atrás de uma pessoa desaparecida, e ele vai parar em um hospital abandonado, clandestino. E lá ele acha fitas, que quando ele bota no VHS ali, ele bota ali no videocassete, e ele É transportado, a gente passa a jogar. Não, não que o personagem é transportado, mas a gente joga essas fitas, né? Essas histórias ali dentro, que é uma outra coisa. O formato é muito semelhante, ele é um jogo em primeira pessoa, né? Tem muito jogo de terror em primeira pessoa que vai nessa linha do Walking Sim, nessa famigerada linha do Walking Sim que tanta gente critica. Infelizmente, esse não foge muito disso, não. Ele tem lá os seus cíclicos, a lá Playable Teaser, que também é outra coisa estigmatizada no terror moderno, né? Muitos jogos indie. Primeira pessoa, eles vão nessa linha do cíclico. É difícil você fazer terror com pouco, é difícil você ser eficaz naquela linha de raciocínio muito com pouco. Nos jogos de videogame, eu digo, não é sempre que dá certo.
É, e quando dá certo, dá muito certo, e aí geralmente os caras são engolidos pela indústria, né?
É, mas é um em centenas, né? Cara, assim, eu dou o meu melhor para jogar a maior quantidade possível de jogo de terror que sai. Mas eu tenho plena ciência, convicção de que eu jogo uma centésima parte, assim. Eu jogo uma ínfima parte do todo. A quantidade de jogo de terror que é lançada diariamente é um negócio de maluco. Se você pega todas as plataformas, o itch.io, o Steam, a Epic Games Store, GOG, etc, etc, cara, é muito difícil dar conta. Eu tento, juro que eu tento. E o Anthology of Fear é um que talvez tenha passado despercebido. Esse jogo tá custando 30 e tantos reais no Steam. Tem texto em PTBR, é só para quem é muito estudioso de jogo indie de terror. Isso aqui não se destaca em absoluto, assim. Até mesmo o formato de VHS, ele não abraça de fato isso. Outros jogos já fizeram isso muito melhor. O lance do VHS, assim, sabe? Até mesmo no frame, no enquadramento, na tela, no HUD. Sabe? Mas eu tomei uns bons sustos e a história final, o final desse jogo foi muito horrível, assim, um final terrível, terrível, tenebroso.
Terrível de ser muito bom ou terrível de ser ruim?
Me impactou. Eu
Ah,
jogaria pelo final.
entendi.
Fiquei empacado algumas partes, tem umas partes que você tem que acionar o gatilho que quebra o ciclo, igualzinho no Playable Teaser, igualzinho. Que você fica ali empacado e isso atenua o momento, né? Às vezes tem uma coisa assustadora ali, mas você fica ali, o jogo não consegue conversar direito com você, que também é uma outra problemática. Agora, o próximo jogo que eu separei aqui, ele chama Abandonware. The Horror Collection, também é na veia antológica, mas esse aqui, assim como uns jogos recentes de terror que fizeram muito sucesso, como o Inscription e o Pony Island, ele é daquele tipo de jogo que mistura muitos formatos em um só. Então ele vai naquela ideia de que se achou um HD no mato, e se você estuda esse HD, você vai se deparar ali com uma tela de computador, você se uma coisa meio computador velho, meio DOS assim mesmo, sabe?
Isso vai
Aí você vai pelos diretórios, pelas pastas, e você chega em jogos bizarros, todos ali na ideia dos contos de fada. Então tem uma historinha ali do João e Maria, uma história do Chapeuzinho, uma história X, vários assim. E conforme você vai explorando essas histórias, inclusive, por exemplo, tem uma história de um labirinto que você joga com um gnominho, e aí você tem que chegar do ponto A ao ponto B, encostou em qualquer coisa, perdeu. Só que aí, conforme você vai jogando, rejogando, vai aparecendo muita coisa bizarra nessa história, entendeu? Novas pastas que tem fotos de verdade ali. Tipo de um martelo com sangue. Ou de um sofá, assim,
Eu gosto
numa
disso.
sala. E o negócio vai perturbando de fato. É absolutamente perturbador esse negócio. E esse jogo, ele ainda tá em acesso antecipado. Ou seja, vai ter mais coisa sendo colocada, sendo inserida, sendo modificada ali. E pra você ter noção, cara, eu tenho um dos exe que você abre lá, dos executáveis que aciona um minigame. Um deles, por exemplo, é uma porta. Você controla uma mãozinha que você pode ou tentar abrir a maçaneta ou bater na porta. E você fica nessa. Então, aí eu fui parar no Twitter dessa galera da Fossil Games e lá tinha uma mensagem bizarra, assim, do tipo, KKK, tipo, uma mensagem. E aí, porra, será que o K quer dizer Nob ou Nock? Será que é isso? E eu tentei, de fato, abrir a porta, entendeu?
Se for
Uma
só,
mensagem do Twitter.
se for 3K, é perigoso, hein?
Porra, na internet pode até ser risada,
Ah.
mas é de nob,
É,
sabe?
e
De
os caras são
maçaneta.
gringos, não é, eles usam outros, eles usam LOL, né?
Também. De qualquer forma, assim, é claro, nesse caso funcionou, maçaneta batida na porta, sabe? Knock, etc e tal, funcionou, e aí aconteceu um negócio bizarro, e daquela perspectiva de onde isso pode parar, sabe? Que tipo de canal pode conversar com o jogo em si, além
É
do próprio jogo?
uma coisa transmídia, assim.
Completamente. Isso pro terror, assim, E tem umas coisas FMV que vão aparecendo.
Gostei.
Cara, é absurdamente perturbador. No acesso antecipado ele tá custando R$ 10,49. Os jogos, eles costumam aumentar o preço quando ele sai a versão 1.0, né? Porque é aquela coisa de você fazer parte do desenvolvimento, você participar dos fóruns e apontar problemas. ou contar as descobertas, etc e tal, ou compartilhar os mistérios, né? Uma coisa que no Steam, assim, Discord da vida, essas coisas, dá para explorar muito o que essa galera faz com os jogos. E esse aqui é um que eu destacaria. De
Boa.
verdade, assim. E aí chegamos num momento que você não tá muito feliz, né,
Não, fui
Romulo?
até parar no hospital por causa disso aí.
Parar no hospital, cara. Deu indigestão. Insisti muito, porque, cara, curiosamente, essa caceta desse filme de terror do Ursinho Puff chegou nos cinemas. A curadoria é bizarra do que traz, do que não traz pra cá nos cinemas.
Quem que é o responsável, velho? Porra, tem que tomar um cacete, meu irmão.
É, assim, mas assim, independentemente do nosso gosto pessoal. Inclusive esse filme aqui, ele é California Filmes que trouxe. Esse filme ele fez sucesso, viu? Na internet, ele gerou aí um séquito, gerou fãs. O diretor produtor do filme, ele chama Rhys Freke Waterfield. É um britânico, filme de terror britânico. Ele já anunciou o filme 2, já anunciou o universo expandido com o Peter Pan,
Meu
com o
Deus.
Bambi. De verdade, já teve
A
inclusive.
gente não falou, né? A gente tá falando do Ursinho Pooh, Sangue e Mel.
Aliás, afrontoso esse Ursinho Pooh, hein?
É, porque não Puff, né?
Porque não é nem o Winnie the Pooh e nem o
Nem
Ursinho
Ursinho
Puff.
Puff, né?
Eu gostei. Eu não sabia que era domínio público o Ursinho Pooh, cara. Eu
Eu
pensei que fosse da Disney, sabia?
chamo de Ursinho Pooh, Sangue e Melda.
Imagina o terror do Cebolinha, cara. Um filme de terror do Cebolinha.
Nossa senhora, que
Eu fiquei muito empolgado quando foi anunciado esse filme. A premissa, assim, a ideia me parecia muito apelativa. Um slasher com o Ursinho Puff, o Bisonho, o Leitão ali. O menino Cristóvão abandonou eles, foi pra faculdade.
nossa,
Eles
não,
morrendo de fome comeram
comer
o Bisonho.
o bisonho, cara, o ió, meu,
Pô, tem aquela cena que ele dá a chicotada com o rabo do
porra.
Bisonho. Só que aí que tá, né? Tem esse início que é visivelmente baixo orçamento, né? Aquela a arte, o desenho lá contando essa história.
As
Achei muito
máscaras.
tosco, um tosco ruim. É, mas parece uma pessoa com uma máscara de que de fato o ursinho Puff, né?
É, não. Quando eu fiquei sabendo do projeto, eu achei, pô, os caras vão fazer um. Como é que eles vão fazer? Vai ser computação gráfica, não sei o quê. Foda-se, os cara meteram o louco, pegaram um maluco gordinho lá,
Um
meteram
brucutu, não, o cara é grande, o cara é brucutuzaço.
Não, ele e o Leitão, né? Que o
Sim.
Leitão também, o Piglet, né? O
O Leitão ele virou capacho do Ursinho Puff, né? No caso desse
E,
filme.
tipo, e com aquelas presas de javali, né, meu?
Aí tem isso, né? O Cristóvão ele volta pra lá com a futura esposa dele pra mostrar, né? Pra ela conhecer o lugar. Que inclusive até o lugar é o mesmo lugar, é o mesmo nome, né?
É.
É, que inclusive é meu mundo favorito do Kingdom Hearts. É, e aí quando ele chega lá, carnificina total, assim. Matam ela, aprisionam ele fica lá mantido em cárcere privado por anos e anos. Aí conta uma outra história, a história da moça lá com problemas de socialização, problema psicopatia, problema na cabeça. E aí ela segue a recomendação da médica de ir com umas amigas,
Por meio
né,
do mato.
pro meio do mato lá, uma casa ali, um resort ali, um lugar
Jovens, não
bonito.
façam isso, jovens.
E vai bem ali.
Bicho, eu tô assistindo uns filmes ultimamente de acampamento que, meu, provavelmente eu nunca mais vou acampar na minha vida, cara. Porque.
Eu nunca campei, então.
Nossa senhora, eu amo acampar, mas os filmes que eu tô vendo aí, eu vi dois na sequência, cara.
Aqui no caso não é acampar, elas alugam uma baita de uma casa com
Ah, é.
jacuzzi, etc e tal. E vai lá as amigas dar força para ela. E é basicamente boi de piranha, bucha de canhão para os bichos matar elas. É só para isso que serve. Você não desenvolve nenhum tipo de conexão com nada. Cara, eu digo isso para você, né? Você falou, pô, que lixo, nunca que eu vou assistir o 2. Porém, tem o Terrifier, né? O Terrifier 1 não é um filme bom. Eu não considero um filme bom. Mas ele é o caminho a ser trilhado para chegar no excepcionalmente excelente Terrifier 2. Se o Pooh for nessa linha, pode ser que seja, pode
Aí
ser
que
que
tá.
vá.
O Terrifier nunca se levou a sério.
Ah, pô, você assistiu o Terrifier 2, né?
Sim.
Pô, aquilo lá é, independentemente de se levar a sério ou não, o nível de carnificina daquele troço, é isso que eu tô dizendo, entendeu?
Sim, mas desde o primeiro ele não é um filme que se leva a sério, entendeu? Agora o Pooh, os caras tentaram fazer um negócio aí, pegar algo do imaginário popular aí e transformaram nessa patifaria aí que é esse filme aí, bicho.
Mas o que te ofendeu de verdade? O que te fez ir pro hospital com digestão, me diz?
Cara, é muito ruim. Todas as atuações, as não atuações, os bichos, cara. Aquelas máscaras, que porra daquele urso babano, velho.
Não rolou, então.
Não.
É, comigo também não funcionou, mas eu não abominei igual a você, não. É que, tipo, eu tava com uma expectativa, eu gostei do trailer, eu tava ansioso, eu acompanhei aí o camarada em rede social, fazendo uma baita divulgação. Dá pra ver que, né, rolava um amor ali pelo projeto. Isso sempre pra mim pesa, né? Eu sou seduzido por essas coisas, por pessoas apaixonadas pelo que fazem. Ainda mais agora, né? Ursinho Pooh 2, já tem o um nome aqui, quer ver, ó? É, Bambi, Acerto de Contas. É, O Pesadelo da Terra do Nunca de Peter Pan. Peter Pan. Então, assim, vai acontecer. Já tá rolando, tá tudo em pré-produção aqui, de acordo com o IMDb, né? E vai ter o Winnie the Pooh Blood and Honey 2. Né, o Sangue e Mel 2. Tipo, cara, eu vou assistir. Posso detestar todos eles? A gente teve essa conversa sobre
Sim.
o quão valioso é o tempo, né? Ao mesmo tempo que, porra, para poder criticar, falar aqui, a gente tem que assistir. Independentemente de, pô, eu achei ruim, você achou ruim. Ah, estão falando mal. Ah, estão falando bem. Foda-se o que estão
É.
falando, né? A gente assiste, a gente, né? Basicamente
Tirando
é isso.
nossas próprias conclusões, porém, eu já fui. Cara, eu não sou um cara que vai já querendo meter o pau, não, mas é. Desse aí, eu já sabe aquele sentimento? Eu tinha aquele sentimento, meu Deus.
Assim, sabe, eu fiquei com vontade de assistir aquele filme do Ian McGregor, que ele é o menino
O menino
Cristóvão.
Cristóvão.
Porque é a mesma coisa, né? Ele grande, não tem. Aliás, eles não falam, né? Eles ficaram tão traumatizados, o negócio foi tão chocante para eles. Aliás, se o filme fosse sobre isso, e não fossem aqueles desenhos toscos dos créditos iniciais, sobre eles abandonados, eles tendo que sobreviver, eles tendo que aprender a se virar sozinho, sem a ajuda do humano ali. Seria um filme muito melhor. Mas muito
Acredito
melhor.
que sim.
Não é? Seria muito mais
Culminando
interessante do
com o
que.
canibalismo, né?
É, porra, seria um final foda eles ali colocando o bisonho no espeto. Porque não tem opção, né?
Sim.
Do que esse slasher super genérico, né? Que tem boas cenas de morte, a cena do carro lá na cabeça, explodindo a cabeça. Se você gosta, eu gosto de slasher. Eu gosto de tripa de filme assim.
É, né, meu? E o urso, ele sabe dirigir, né, cara?
Sabe? É tipo. É, ele sabe.
Ok, tudo bem.
Mas de qualquer forma, falaremos dos próximos, do universo expandido aí dos contos de fada do mal.
Que você não me pede chorando que eu não faço
Você vai.
mais
Que você não
chorando
faz com
ainda,
dor de barriga, né?
né?
Mas ó, antes da gente ir pra cereja do bolo desse programa, tem mais um jogo que eu queria falar, que esse aqui eu tava com muita expectativa. Foram correspondidas? Olha. Chama Lunacy Saint Rhodes. Não confundir com aquele Lunacy de Sega Saturn e da Atlus. Aquele jogo maravilhoso lá que era bem na linha do D, da Warp, né? Mas esse aqui é um filme sobre aquela coisa que uma temática que eu amo, que é o
Vou
lance
fazer
do
um
mito
parênteses
familiar.
aí, meu. Você
Diga.
falou de um jogo que é foda agora, hein? O D, tanto o D quanto o Enemy Zero ali, meu, da
O
Warp
D
ali.
contra o D2.
É, quanto eu respeito. Agora vamos lá. Voltando.
Mas a verdade, a gente já falou muitas vezes do D aqui, do
Falando.
Diner's Table, da bizarrice daquele jogo. Então, mas esse aqui é a temática de mito familiar, né? Da pessoa que ela tá ali vivendo a vida dela, e aí o legado acontece, o legado chega, né? Independentemente do que você é, do caminho que você trilhou, do que você faz da vida, etc e tal. Chega ali, no caso, uma ligação falando: ó, um parente seu morreu, deixou aqui uma propriedade para você, pode vir aqui. Né, dá uma, né, aclimatada, conhece aqui o lugar, vamos conversar, assina os papéis. Beleza, o lugar aqui é Saint
Olha, eu
Rhodes, no
não
caso.
sei nada sobre o jogo, mas se for que nem acontece em 98% dos casos, que é o cara vai lá, aí começa a acontecer um monte de coisa, aí é o pessoal que já morava lá que tá querendo assustar. Eu não digo nada, hein, cara, se não foi isso, hein?
Bom, não vou falar se é ou se não é, mas esse
Tipo
jogo aqui é de uma
Chapolin,
produtora.
sabe? A cama que morreu seu bisavô, sabe?
Não deixa de ser isso, não foge disso. O Hereditário é um filme nessa mesma linha, só que diferente, mas ele segue essa mesma linha,
Meu Deus.
coluna vertebral de narrativa de terror, que é uma coisa muito batida e, né, banalizada.
Mas não, por favor, Não compare Hereditária com qualquer outra coisa,
não tô
cara.
comparando, eu tô dizendo que é a mesma temática,
é
fundamentalmente é semelhante. Esse jogo aqui é de uma produtora chamada Stormling, a gente já falou deles aqui, é uma produtora da Turquia, a gente comentou de outros jogos deles aqui, como por exemplo o Transient, que é aquele Lovecraft cyberpunkiano bizarríssimo. Lá no Mask Horror tem também o Conarium. Eles vão muito na linha Lovecraft, esses caras. Inclusive, os dois primeiros projetos deles, o The Darkness do Within 1 e 2 também. Esse aqui, ele é bem diferente. Eu acho que, assim, pô, os caras, por ser um estúdio pequeno, independente e tal, é muito impressionante visualmente, sabe? O cenário, a coisa macabra em si. Você vai descobrindo o que que teu avô fez, o que que tua avó fez, quem que é esse monstro que fica te perseguindo,
quando
entendeu?
Você
que pegou
for, quando você diz nessa vila. Lovecraftiano, você diz um tipo um terror de insanidade, é isso?
Inclusive, no caso desses dois que eu comentei, né, o Conarium e o Transient, tem muita coisa cósmica, uma coisa que vem do espaço mesmo.
Beleza.
O Lovecraft, ele lida com muito pra cima e muito pra baixo, né? É o abismo, o oceano e o espaço.
Sim.
Então ele vai muito... Nesse caso aqui, não. O Lunacy, não. É sobre essa coisa de você vai lá descobrir mais sobre seus parentes e as merdas que eles faziam e por que, que essa vila foi pro vinagre por causa das decisões tomadas por eles. Tipo, a vila era uma vila Rhodes, Saint Rhodes. Rhodes é o sobrenome do teu personagem, entendeu? Os seus antepassados fundaram esse lugar, que agora é um lugar abandonado, mal-assombrado, horrível. O diferencial desse jogo é que ele tem ali uma pedrinha. Ele te coloca ali... um cristal que faz com que você possa combater essas entidades sobrenaturais. Isso, cara, é legal porque foge dessa coisa só de exploração do terror em primeira pessoa, mas também te leva pra caminhos um tanto quanto frustrantes, quando não sabe lidar muito bem com o gameplay. Cara, pra terminar esse jogo, foi um suplício. O final ali, que é um labirinto, que você enfrenta monstros, cara, não foi legal, sabe? Não foi divertido. Foi muito difícil, excessivamente difícil, porque era um gameplay muito precário, muito tosco. Então eu prefiro quando dá esses passos pra trás e fica num certo básico ali. Como eles já fizeram em outros jogos, como por exemplo o Conarium, que é o que eu mais gosto desses caras. Mas é legal ver eles transitando por muitas temáticas dentro do terror. O Transient é de longe o mais original dos jogos desses caras. O Conarium, enquanto o jogo, é o que eu gostei mais. Esse aqui foi uma evolução principalmente visual. O gráfico desse jogo, Lunacy, é muito impressionante. E também só disponível no Steam. Imagino que vai chegar a outras plataformas, como foi o caso do Conarium e do Transient. E tá saindo por R$60. Então, né? É aquela coisa, né? O quanto que você gosta de jogar essas coisas esquisitas? Essa é a pergunta que você faz a si mesmo. Na grande maioria das recomendações que a gente faz aqui também, né?
Sim. Opa.
Agora, o que, assim, é muito fácil de recomendar é o próximo filme, que, assim, milagrosamente chegou aqui, de formas oficiais, e com um nome traduzido ali.
Nome, né? O nome, inclusive, é exatamente, literal.
Literal.
Piscina Infinita.
Piscina Infinita é disponível em algumas plataformas de pagas, né? Ele veio digitalmente, você aluga o filme ou compra. Ele não tá em nenhum streaming, mas você tem que pagar pra assistir, inclusive no próprio YouTube, o Piscina Infinita, que foi inclusive dublado no PTBR.
Não sabia dessa informação não, hein?
Ele foi, sim. Inclusive foi dublado lá no estúdio que eu trabalho. Que a Keywords tem um braço ali de dublagem convencional, que fazem os trabalhos... E aí eu acompanhei umas das sessões de dublagem do Piscina Infinita, cara. Foi especial pra mim. A galera indignada, assim, chocada com o filme, e eu lá maravilhado. O pessoal só acha que eu sou cada vez mais esquisito, né? Tipo, esse aqui é um dos meus filmes do ano. O pessoal, você tá louco? Olha essa porra, tipo, sabe? Terceiro filme do Cronenberg Filho. Brandon Cronenberg.
É exatamente, o Croninho. E aí, Maxon?
E aí você que me fala, já tô falando muito aqui.
O negócio é o seguinte, cara.
Destrincha a bagaça.
Vamos destrinchar começando com o elenco, certo? O elenco é um elenco maravilhoso, com um dos Skarsgård, que eu nunca decoro o nome de cada
Alexander.
Um.
Alexander. Ele é o True Blood.
É o True Blood, né?
É o Eric. Eric Northman.
Foi a primeira coisa que ele fez, será? Foi o True Blood?
Porque... Duvido.
Não, né? Duvido, talvez nos Estados Unidos, né?
Ah, eu acho... Ó, deixa eu pegar aqui a filmografia do cara. Foi a primeira coisa que eu vi dele, com certeza. Ah,
não, mas o True Blood era pra quem gostava de ver homem pelado, era maravilhoso, né?
Eu, particularmente, não gosto de ver homem pelado, mas eu amo True Blood.
Ah, cara, então um amigo meu que ele teve até uma cachorrinha, que o nome era Suki.
Excelente. Amo True Blood.
Sim.
Não, olha, ele fez Zoolander em 2001, cara. O cara tá aí em Hollywood há muito tempo. Ele vem do Stellar, né? Do pai dele, que é Hollywood também há muitos anos, né?
Tem o Bill também, né? O famoso Pennywise, novamente, novo aí. E tem, então, essa família é muito... Ela é, tem um cara que fez o Vikings, né? Essa família é muito Sim. talentosa. Muito talentosa, né? E ele, apesar de ser aquele cara que tinha tudo pra ser um galã bonachão, ele entrega, bicho.
Não, ele vai pra caminhos esquisitíssimos.
Exatamente.
Bizarríssimos.
E temos também, juntamente com ele no elenco, a nossa querida meio brasileirinha, Mia Goth, né?
Não, ela é a número um do terror atual pra mim.
Ela é fodida, ela é foda. Então é a história de um cara que ele é um escritor, né, Maxon?
Isso. Mas é um escritor no bloqueio criativo, né? Tá na crise.
Aí ele pega a esposa dele e vai pra um lugar especial para pessoas especiais, como diria Naldo Beni.
Para pessoas muito ricas, multimilionárias. Né?
Sim. E aí, lá, ele encontra uma suposta fã, que é a Mia Goth, e aí, a partir daí, começam a acontecer coisas estranhas, diria assim, né?
É, o que diabos é essa piscina infinita, por exemplo?
Uh-huh.
Né? E o que tem de tão especial nesse lugar? Né? O que atrai tanta gente a esse lugar? Por que é tão caro? Por que esse lugar, assim, ele é isolado até demais do resto do país, assim? É um país lá do leste europeu, é um resort lá muito maravilhoso, e aí os caras resolvem pular o muro, né? Não é o suficiente o que tem ali por dentro daquelas paredes. Então eles saem de lá, quando eles conhecem Mia Goth e companhia, que levam eles para os caminhos obscuros desse lugar já muito bizarro. E o grande lance do filme é justamente o que a gente não vai falar, evidentemente, porque a gente quer conversar com vocês nos comentários. Inclusive já falamos isso, inclusive já fizemos isso no passado, né? Porque o Piscina Infinita várias vezes foi levantado aqui, inclusive quando a gente falou do Crimes do Futuro, que é o último do Cronenberg pai.
Sim.
Então assim, por mais, tipo, quando eu assisti esse filme, eu fiquei assim maravilhado quando acabou, aplaudindo de pé aqui.
Ô, Maxon, você acha que o Cronen filho tá fazendo jus ao nome do pai, tá seguindo aí o terror corporal de uma maneira...
Eu não acho que seja tão terror corporal, cara. Ele é um terror mais tecnológico. É um terror mais... É diferente do Cronenberg, se você pega especialmente o começo da carreira dele. Mas é tão impactante quanto. Porra, esse é o terceiro filme do cara. Eu ainda acho o Possessor o filme mais difícil, ambicioso, diferente. Mas, pô, o Antiviral, o Possessor e o Piscina Infinita é uma escada foda, assim. Foda, sabe?
É um crescendo, né? Vamos dizer assim. E tem também tem uma atriz que ela faz a esposa, a M, né? Que é a Cleópatra Coleman também. Ela é muito boa também, cara.
Muito, excelente. Porque ela passa a ser, até certo ponto, a pessoa que a gente se relaciona ali. A pessoa comum, assim, né? A pessoa ordinariamente comum. Em termos de tomar as decisões, de tipo, porra, você tá louco, não, vamos fazer isso.
Não, não, e a gente tá falando assim, mas a gente não tá falando muito bem, assim, às vezes as pessoas, estão só falando que o filme é bom, mas o que que trata, né? Eles vão pra esse lugar, e aí acontece...
Não, mas não vai contar, né, Rony? A gente tá falando bom porque ele cria esse clima de estranheza no minuto
dar,
um.
Vamos dar o pá, que ele
aí não, ele vai dar pá
ele,
nenhum,
não. Ele faz uma coisa, e aí ele vai meio que... Acontece uma coisa lá, e ele... vai meio que ser julgado...
Pelas leis do país.
E na lei do país, os caras são muito... eles são muito drásticos, né?
Se você comete
um crime lá...
Eles têm leis muito brutais e muito específicas de lá, e ele tem que arcar com todas as consequências. E isso já choca completamente essa realidade que ele tinha de antes, né? Do tipo, minha vida mudou radicalmente. Tem muito isso, né? Você tá num lugar que supostamente você deveria... relaxar, descansar, pra voltar pra tua vida normal, né? O famoso recarregar as baterias, que muita gente diz, né? Eu odeio esse termo. E aí você se fode, cara. Você fodeu. Acontece um negócio ali que fodeu tua vida.
Sim.
É isso, essencialmente. E aí é um famoso downward spiral do Nine Inch Nails. Aí é ladeira abaixo, só piora. Só piora. E a Mia Goth aí, ela é o catalisador de efeito.
Sim.
Ela tá ali como justamente a forma física.
Agente do caos.
Isso. É isso, cara. É isso. E ela faz esse papel assim de um jeito que é inacreditável. Inacreditável. Enquanto que o James, né? Que é o Alexander, ele é o comum, junto com a esposa, a Em, comum, existe esse mundo de possibilidades caóticas, né?
Sim, e possibilidades que se chocam com... e escolhas impossíveis, né?
É, que se choca com essa vida branda, uma vida mentirosa, inclusive, né? Porque tem muito da ostentação da imagem vendida que não é verdadeira. É um filme muito difícil, é um filme muito diferente, um filme que você vai terminar com um mal-estar, que eu acho que é a proposta do Cronenberg Filho, com todos os filmes dele. Todos os filmes eu saí assim, num mal-estar tremendo. E eu adoro isso em filme de terror. Eu quero que o terror faça isso comigo. Que me incomode, que me perturbe, sabe? Você sair bem de uma sessão de filme de terror é o pior dos sinais, assim. Não, você tem que sair péssimo, zoado da cabeça, assim. É isso, cara. E é isso que esse filme faz, então pra mim é missão cumprida, basicamente.
Bom, temos aí então em seu terceiro trabalho longa aí um cara que meu, que a gente pode esperar dos próximos trabalhos do Cronen Filho, se não algo...
Olha,
eu acho que é foda isso, porque cria uma expectativa fodida, né, meu?
Com certeza. É tipo, pensa, o Possessor é de 2020. O Antiviral é de 2012, então ele ficou 8 anos dirigindo um clipe. Que é uma coisa que trouxe muito um senso estético bizarro pra ele, né? Uma visão diferente.
É uma linguagem de tela ali bem, bem particular, né?
É, e pensa, tipo, ele assina o texto, então é muito autoral, né? É uma coisa meio Shyamalaniana aí. O maluco escreve, o maluco dirige, então... É, pra mim já tem um outro nível de envolvimento com a obra, porque a ideia em si é muito estranha, e ele tem trazido cada vez mais gente grande pra fazer os filmes, né? O Possessor também, escrito e dirigido por ele. O Antiviral também, escrito e dirigido por ele. Então, porra...
Cinema autoral de primeira qualidade aí.
É isso, bicho, é isso aí. Então, assim, não é um terror corporal, que se banalizou muito esse termo, né?
É.
Ah, o cara quebra o dedo, é que é o terror corporal, porra. Mas é um terror medicinal, assim. Uma coisa laboratorial, uma coisa mental. E muitas ideias inéditas que eu particularmente nunca tinha visto, especialmente no caso do Possessor. Porra, o próximo passo, sei lá, pode ser qualquer coisa. Eu acho isso do caralho, entendeu?
É bom que tipo... o cara, ele não se apega ao que já existe, né? Ele vai além,
eu acho.
Ele pensa em coisas que, pô, se saiu da cabeça do cara mesmo, ou se não saiu da cabeça do cara mesmo, não importa. É coisa que nunca foi feita, coisa que a gente não viu ainda.
Eu acho. E é pra muito mim, bom. Isso é o grande ponto positivo dos três filmes dele, essa coisa do ineditismo. Você fica lá, porra, que porra é essa? Leva um tempo pra você assimilar aquilo, você precisa conversar. Eu saio desses filmes louco assim, porra, conversa comigo dessa porra.
Então é isso, pô. A gente, selo de aprovação aqui do Eu Ouço Gente Morta aqui pra Cine Infinita com Alexander Skarsgård, Cleopatra Coleman, Mia Goth e Jalil Lespert.
É isso aí. Então vamos agora pros comentários do programa 67, que foi o Esquenta Exorcista.
Isto.
Posso pegar o primeiríssimo aqui?
Com certeza.
Primeiro aqui do Renan Costa. Tava sumido, hein, Renan? Você faz falta, bicho. Aqui, ó.
O famoso que... Renan Beck em inglês.
Ele falou que nos 19h38 do programa passado, com a peixeira, kkkk, ótima recomendação para mim então, hahaha, obrigado. Valeu, Renan, pelo comentário e volte mais, cara, você faz falta.
Isso mesmo, pô, legal te revê-lo aqui, Renan. O Will Sick Shark aí mandou um comentário, mais um comentário.
Mandou textão, vamos dividir que é muito gigantesco.
Então vamos lá, ó, ele mandou Nyak lick me, mother lick me. Nyak. Primeiramente, RIP William Friedkin, aí já falamos.
O Sick Shark, ele sempre vai pra frente, né? Ele comenta o que a gente tá falando nesse, eu não consigo entender.
É. Será que ele é uma inteligência artificial?
Não, a gente não tá mancomunado com o Sick Shark.
Não, a gente não conhece, e assim, um dos grandes vontades da minha vida é conhecer o Sick Shark, né?
Imagine num show da Zinc, hein?
Pô, ia ser maravilhoso. Aqui, ó. Os mestres não são para sempre em carne, mas permanecem eternos no éter da nossa história. Porra. Ó. Aplausos. Aqui, ó. Rômulo tá bem esperançoso, hein? Peguei um pouco desse otimismo do devoto. devoto segundo o Max é meu sobrenome agora.
até o outubro, 3 de outubro.
Vamos ver, né? Tomara que seja um bom sobrenome, né? Que faça jus. Mas depois do que o Gordon fez em Kills e Ends, confesso que vou com a expectativa abaixo de zero. Quando eu estava revisitando a franquia Insidious, aproveitei e dei uma revisitada no primeiro Exorcista. E é impressionante de como ele é blasfêmico e pessimista. É, cara, é muito. Poucos filmes da atualidade têm essa coragem. Os mais mainstream de hoje usam alguns símbolos, dão algumas pontadas, mas não vão além, sabe? Não me refiro ao choque pelo choque, mas digo aquele estudo aprofundado no culto e no oculto para poder provocar. Expor e blasfemar com criatividade, pegando o grande público ali na unha, fazendo um chatão fazer campanha para o povo não ir ao cinema assistir. É tipo os caras na frente do Olímpia no show do Marilyn Manson, cara.
O que eu lembro, cara, tipo um filme ruim, hein? Aquele Turistas. Não é bom esse filme. Mas eu lembro que eu fui no cinema e tinha gente lá na porta. Não vai ver esse filme, não, não sei o quê. Ele tá desmerecendo, diminuindo o Brasil. Puta, só... Coisa eu quero. Dá licença, eu quero assistir. Já paguei.
Sai da minha frente, senhora. Aqui, ó. Coisa que até a Barbie vem fazendo, kkk. Se o capeta não aparecer bebaço xingando geral igual no clássico, eu acho que vou ter que fazer esse papel por ele. Kkkkk. Vai daí, Maxson.
Muito bom os comentários. Se liguem, tem um diretor japonês muito interessante que não sei se conhecem, que é o Eiji Uchida. Conheço.
Já
cara,
falou?
Você traz uns malucos aqui. Cara, com uma história curiosa. Nasceu no Brasil, viveu aqui até os 10 anos de idade, só que foi pro Japão nos meados dos anos 70. Tenho mergulhado
ele
há pouco
no
tempo em sua filmografia, só que venho percebido temáticas recorrentes em suas produções. Elas abordam bastante o sincretismo religioso, faz críticas muito pertinentes sobre as consequências que o fanatismo traz, mostrando assim o lado oposto dessas soluções milagrosas que os pastores vendem. Ele acaba indo mais para o nonsense, para a comédia, mas sempre brincando com o terror, explorando uma certa perversão e brutalidade. Recomendo demais Grateful Dead e Love and Other Cults. Outro filmão que recomendo é The Wonder. Só que esse é bem mais pé no chão e vai para um lado do mártir divino. O sofrimento dessa pessoa é a prova que milagres existem. Algum espírito santo está por trás disso, porque essa pessoa é escolhida. Esse tipo de coisa. Enfim, The Wonder é um drama bem pesado de assistir, na minha opinião. Só que vale a pena demais pegar uma obra ambientada há uns séculos atrás e traçar uns paralelos com os nossos dias de hoje. Assustador como pouca coisa mudou. E o legal é que tem a Florence Pugh como protagonista, entregando uma atuação tocante. O Convento quero muito assistir, tô ouvindo muito bem sobre os comentários de vocês, só me deixou ainda mais intrigado. E esse Game Simulator da TV Colosso do Mal, hein? Rômulo me fez berrar na fila da padaria. KKKKK, abraço, mais feras.
Ô, faz isso não, cara. Os caras vão achar que você é doido.
Olha que comentário de classe. Crassudo, cara, isso aqui. Muito obrigado por citar essas maravilhas aqui no Eu Uso Gente Morta, que a parte de comentários acaba sendo
Yoshida.
Um braço por si só, assim.
Cara, o cara nasceu no Brasil, mas você sabia
disso?
Não sabia. Pô, e se é japonês, a colônia deve ser, o cara deve ter nascido em Bastos, tá ligado? Interior de São Paulo, que é a cidade que tem o campeonato de comer ovo.
Pode crer.
É, pô, tem 90% dos caras é japonês. É. Vamos lá, o Dr. Gateiro aqui, ó, nosso querido Dr. Gateiro aqui.
Saudade do Dr.
Mandou Gateiro. Aqui, ó, falem meus queridões. Não tenho comentado muito, a gente recebeu e vocês estão com saudade, hein? Mas estou sempre ouvindo os podcasts. Só comentando o episódio anterior, eu também acho Insidious um dos filmes mais assustadores que já vi em anos. Vi no cinema e na época fiquei bem impressionado. Odeio jumpscare e esse filme usa de um modo bem inteligente. Sem sons extremamente altos e apenas imagens ou figuras passando. É foda, meu.
É foda.
A parte do cara correndo na janela é uma das coisas mais assustadoras que já presenciei no cinema. É, e a vitrolinha tocando ali e o puta. Enfim. Amo o Exorcista e achei uma pena terem cancelado a série, que achei muito, mas muito boa. Nós sempre falamos da série aqui, né, Max?
Sempre, toda vez a gente enaltece, faz de tudo pra chamar mais pessoas pra assistirem. Não tenho nenhuma esperança de que volte, a menos que, tipo, esse filme aqui faça um sucesso, assim, absurdo. Que passe o It na bilheteria, que eu não acho que vai acontecer, né? Mas... O Halloween 2018 foi muito bem na bilheteria também. Esse combinho aí, David Gordon Green e Jason Blum, dá muito dinheiro. Não sei como foi a bilheteria do Kills e do Ends. Ah, e falando em bilheteria, eu sei que do Insidious, Porta Vermelha, foi a maior bilheteria de terror do ano até o momento. Sucesso total. Ou seja, o pessoal não gostou de forma geral. Todo mundo que eu converso não gostou do filme. Eu não conheci ninguém que tenha gostado. Todo mundo que eu converso. Na meia dúzia de pessoas que eu conversei em rede social sobre o filme, de fato não gostou. E também o pessoal aqui nos comentários do Hoje Gente Morta. É, ainda não encontrei alguém que tenha gostado, mas, né? Todo mundo foi assistir e tá certo, né? Filme de uma franquia excelente, seja ruim, seja bom, a gente tem que ir lá, como a gente comentou do Ursinho Puff.
Não, não assisti o Puff, não. Já vou falar para não assiste, cara. Não perca seu tempo, não, cara. Ou perca.
Mas o que eu tô dizendo é, tipo, a série é realmente excepcional. Eu acho que é uma chance em 1 milhão de voltar.
Ah, mas podia, né? Com o sucesso do
Podia.
filme aí, se fizer. Vamos lá.
Deixa eu continuar o comentário dele então aqui, que também é grandinho.
Manda bronca.
Também queria agradecer ao Max pela indicação de Bramble, The Mountain King, que está no Game Pass. Sempre bom lembrar, hein? Essas últimas semanas eu estava apenas jogando Street Fighter 6 e Diablo 4. Obrigados pelas dicas, Cris Eba. O Cris Eba? Ah, o Cris Eba fica. O Cris fica falando muito de Diablo 4 nas redes sociais, né? Mas mais por causa do Rod Ferguson, que ele ama de paixão, do que pelo jogo em si, tenho certeza. E você também sabe disso, hein, Cris? Que são jogos maravilhosos, porém muito repetitivos. Aí decidi voltar. Street 6 é repetitivo se você quiser, né, gateiro? Você tem uma porrada de boneco ali, tem um monte de modo de jogo, dá para diversificar bastante. Faz tempo que eu não jogo. Tô com saudade do Street 6. Aí decidi voltar, inclusive, né? Fiquei com mais saudade ainda porque teve o Evo Evolution, campeonato de jogo de luta recentemente, e assistir aquilo é um negócio de louco. Você vê os melhores jogadores do mundo ali. King of Fighters 15, o Tekken 7, Street 6, o Guilty Gear Strive, uma loucura, uma maravilha. E nossa, Bramble me impressionou demais. É um jogo extremamente macabro em sua essência. Tinha horas que eu ficava perturbado com as criaturas. Aconselho todos a jogarem, até mesmo porque tá no Game Pass. Mais um aí reforçando a maravilha que é o Game Pass. Enfim, abraços para vocês e no aguardo do próximo episódio. Aqui está o próximo episódio, Gateiro. Espero que você ouça, que você converse com a gente, porque é sempre um prazer encontrá-lo por aqui.
É isso
E muito
aí.
obrigado pelo
Um
comentário.
abração, gateiro. E temos aqui o Carter Lucian também, aqui voltando nos comentários e mandando aqui, ó. Grandes Maxson e Rômulo. Mais um excelente programa, meus camaradas. Passando só para dizer que eu adoro o Exorcista e tenho loucura pelo Exorcista 3. Ih, cara.
Olha lá.
É, o 2 nem existe, né? Ó, que atualmente subestimar, que é altamente subestimado, né? É, ele inclusive teve uma cena lá do Dahmer, né, cara?
É, então.
Quem.
Quantas pessoas foram atrás do Exorcista
Por
3 por causa
conta
disso?
dessa cena, né?
Não é bem a
Então,
cena, né? Mas era uma informação sabida, né?
é um filme favorito do cara.
Que o maluco assistiu não sei quantas mil vezes. É um negócio
Sim.
demente.
Ansioso pelo Exorcista o Devoto, apesar de ficar desconfiado com o David Gordon Green, que trouxe ao mundo duas bombas chamadas Halloween Kills e Halloween Ends. Abraço para vocês. Vocês são homens de pouca fé.
Cara, vou te falar, o Halloween Kills, ele realmente foi unanimidade de ser muito ruim. Meter a Laura Strode o tempo inteiro naquele hospital presa ali, péssimo, horrível. Agora, o Halloween Ends, você sabe que tem muita gente que gosta? Por
É.
ele ser ousado, por ele ser diferente, por mostrar o Michael Myers na garupa do maluquinho lá. Realmente, assim, se a gente para pra pensar friamente, ele tem uma ideia, pelo menos ele tenta, né? Aquela coisa que eu falo muito dos filmes do Jason. Ou então. Mas não tem como, cara. A única coisa que presta minimamente nesse filme horroroso é o confronto Laura Strode com o Michael Myers e o final, que é definitivamente um fim. Não tem como continuar aquilo. Ou seja, fechou isso de vez. Claro que vai ter mais Halloween, claro que vai ter mais Michael Myers, mas aí vai ser outra coisa. A sétima linha temporal. Digo, sexta. Abraço para vocês, abraço, Carter. Abraço, Carter. Sempre um prazer recebê-lo. Obrigado pelo comentário. Ó, o Caco Kermis. Ah, o Caco.
Caco
Ah, o Caco.
Kermit, é o Caco Sapo, é o Caco
Caco Kermit
Kermit.
safado. Ele mandou várias aqui, ó. Acompanha o trabalho do Maxon e todos os seus projetos. Nossa, Caco Kermit. Que lisonjeio. Eu fico. Porra. O Caco segurando uma bebida alcoólica aqui, um destilado. É a fotinho. Collabs e afins, desde a época do canal Trash Modernizado, Loading, também vocês realmente são apaixonados pelo que fazem. Parabéns, realmente, somos mesmo. De
Isto.
todos os meus projetos, esse aqui é o meu mais apaixonante, assim, o que eu mais.
A gente ama fazer isso, cara, de verdade.
E o Trash Modernizado, deixa aqui um beijo, um abraço pro Marcos, pra Nia, pro Gui, pro Rodrigo, pessoas que eu sinto falta. E que eram muito legais. Você sabia que eu participava desse. Na verdade era 101 Horror Movies e que depois virou Trash Modernizado. A gente gravava lá na casa do Marcos. Foi uma época muito muito rica assim, muito aprendi muito, apaixonados por terror. Porra, deu saudade, sabia?
E bom, é bom isso.
E obrigado, viu, Caco Kermit. Aqui você tem mais comentários, ó. Sou inscrito nesse canal faz tempo, só que com outra conta. Qual que é a sua outra conta?
Melhor a resposta do Renan, que é, então curte duas vezes.
Você já conversou com a gente aqui então, ô Caco Kermit safado?
É,
Qual que era a sua outra conta?
o Caco Kermit safado, identifique-se.
Identifique-se. Aqui ele continuou, ó. Muito bom, adoro esse podcast. Pazuzu abençoe o trabalho de vocês. Aí o Renan comentou, eles são ótimos. Porra, que coisa mais alegre. Tipo, é um programa de desgraça, de desgraceiro, e sempre acaba feliz pra cima.
É, sempre fofinho.
Né?
Sempre o final
Fofinho,
fofinho.
fofo, fofo. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanha, que chegaram até aqui, que comentaram nesse episódio. Espero encontrar todos vocês de novo no próximo Eu, Gente Morta. É isso aí, valeu, tchau!
Falou, pessoal!